hoje no Jornal das Sete eu recebo o diretor-presidente do Hospital Nosso Lar, Enier Guerreiro da Fonseca. Nós já começamos contando um pouco da história do Hospital Nosso Lar, o início desta jornada, que foi lá no final da década de 40, mas o hospital só foi inaugurado mesmo em 1966. Hoje, ele ainda é referência no tratamento de pessoas com problemas psiquiátricos, pacientes psiquiátricos?
Obrigado. Sim. Uhum. E dependência química também.
Quantos leitos hoje vocês têm?
Nós temos hoje, pelo sistema público, nós temos 70 leitos.
70 leitos pelo sistema público.
62 pelo SUS e 8 leitos gratuitos.
E quantos profissionais, porque eu acredito que seja uma equipe multidisciplinar para atender os pacientes.
Sim, mas completando, Débora, nós temos também o atendimento pelos convênios, né? Que são mais 120 leitos.
Mais 120 leitos. Então, são mais de 200 leitos.
São 180 e poucos leitos.
180 né? e poucos leitos.
170, 192.
60 né? mais 6, 7, 8, 180 leitos. É, hoje, e a estrutura? A equipe multidisciplinar, vocês têm uma equipe para atender esses pacientes?
Sim, nós temos uma grande equipe, muito bem treinada, né? Hoje nós temos em torno de 180 funcionários. Em 4 turnos, prestando esse serviço.
Médicos, enfermeiros,
tudo, né? Pessoal de limpeza, cozinha e tudo mais.
É uma cidade, eu acredito que seja uma cidade. Para você conseguir manter 220 leitos, eu acredito que é uma cidade que precisa funcionar 24 horas. Com restaurante, com uma cozinha industrial, com uma lavanderia industrial.
Sim, exatamente. É, pra você ter uma ideia, Débora, são 5 refeições por dia.
Café da manhã, lanche
da tarde, né? Janta e ceia.
E ceia, 5 refeições e mais toda a estrutura do hospital. Hoje, como o hospital é mantido?
Nós temos os recursos provenientes do próprio SUS, né? Da produção SUS, que nós falamos. Temos recursos hoje oriundos também da Secretaria Municipal de Saúde, temos recursos também da Secretaria Estadual de Saúde, né? Temos recursos através de emendas parlamentares e doações, né? E do próprio atendimento que nós temos através dos convênios em particular também.
Mas esses recursos são suficientes?
Não.
Não?
Não.
E o que vocês fazem?
Nós rezamos.
Rezar é o primeiro passo, é importante.
Isso.
E aí vocês rezam para que os voluntários façam, sejam generosos.
Sim, né? E nós estamos, claro, aí há muito tempo, né? Às vezes com um passivo até um pouco grande com relação a isso que você está nos dizendo, né? E temos nos empenhado bastante nesse sentido, né? Mas, por incrível que pareça, Débora, as nossas preces estão sendo atendidas.
Os voluntários, os deputados estão mandando emendas.
Sim, este ano passado, o ano de 2023, foi o primeiro ano, desde que eu estou à frente da direção deste hospital, que comecei em 2015, né? Foi o primeiro ano que nós não tivemos dificuldades em pagamento do 13º, né? Mas é um trabalho. Foi um trabalho de 8 anos junto às secretarias, né?
Para mostrar a importância do trabalho que vocês desenvolvem.
E sensibilizar os políticos, né? A política de que há necessidade de um hospital psiquiátrico.
Houve recentemente uma mudança na legislação. De que forma isso foi positivo para vocês que há muito tempo trabalham com pacientes psiquiátricos? De que forma isso foi positivo? O que impactou? O que de fato mudou com essa nova legislação?
A legislação, desde 2002, foi instaurada essa campanha aí de a política antimanicomial, né? Não queria-se que existissem os hospitais psiquiátricos e o governo, por incrível que pareça, ele daria conta do recado. Claro que isso não aconteceu. Então instaurou-se os CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial e tudo mais, mas o CAPS nada mais é do que ambulatorial, né? E o paciente, quando ele está em crise, numa situação muito difícil, ele tem que ser encaminhado para o hospital. E ali ele recebe um tratamento. Geralmente a internação já era de 20 a 30 dias.
De 20 a 30 dias.
E há necessidade do hospital. Nós não temos como, apesar dessa política antimanicomial existir, né? E nós não temos como nos abster dos hospitais psiquiátricos.
Porque precisa de um tratamento diferenciado, precisa de uma medicação. É um tratamento que só a equipe multidisciplinar sabe, do que em casa as famílias não sabem como lidar com uma situação de crise?
Débora, por incrível que pareça, quem sofre mais é a família.
Eu acredito.
Eu tenho conversado com muitos familiares, né, nos momentos ali de que eles vão fazer a visita.